Muito bom dia, os ouvintes do Jornal Operação Cidade. Eu vou conversar hoje com a presidente da Associação dos Contabilistas de Bandeirantes e Região, a Norma Aparecida de Almeida. Vamos falar sobre o encerramento, o prazo final para a sua declaração de imposto de renda relativo ao ano fiscal de 2019. Já era para ter encerrado, mas dado a pandemia, foi prorrogado por mais 60 dias. E agora, no próximo dia 30... aí o encerramento mesmo de vez, aí não tem mais choro, quem fez, fez, quem não fez, vai arcar com as consequências. Norma, bom dia. Primeiro, um apanhado geral, o pessoal tem feito ou está deixando como sempre para a última hora? Bom dia.
Bom dia, Serginho, bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Estamos aí encerrando o prazo, né, para a entrega da declaração, como você já disse, houve essa prorrogação e o prazo se encerra agora no dia 30 de junho, a próxima terça-feira. Quanto assim à entrega, até que houve assim uma normalidade, né, algumas pessoas preferiram deixar, pelo que a gente assim observou, preferiram deixar para a última hora, até pela dificuldade de conseguir os documentos, visto que os órgãos assim responsáveis, bancos, empresas, antes o próprio INSS quanto à questão de aposentadoria, aposentados de instituições públicas aí do estado, antes mandavam esses comprovantes de rendimentos tudo via correio, né, via correspondência. Hoje não manda mais. Hoje ou você acessa pela internet com senha para tirar esse comprovante, que a gente está observando, está tendo muito problema nessa questão desses documentos. Então, até por isso, muitas pessoas acabam deixando para a última hora e a dificuldade de conseguir essa documentação para apresentar a declaração. Ainda mais esse ano com toda essa situação da pandemia. Acabou dificultando ainda mais essa situação, né? Até para conseguir essas senhas foi difícil, muitas pessoas procuram, ligam nesses órgãos onde ele precisa cadastrar essa senha. Foi difícil para conseguir isso, porque muitas... assim, a situação de trabalho, né? Os horários de trabalho de vários órgãos está diferenciado, a quantidade de funcionários reduzido para atender. Então, tudo isso dificultou. Por isso, muitas pessoas acabaram deixando para a última hora. Mas acredito que, assim, que todos aqueles que já entregam, que já têm esse costume, que sabem da obrigatoriedade, eles estão conseguindo cumprir com esse prazo dentro da normalidade.
Não, mas a gente observa que a tecnologia, ela auxilia muito, mas, por outro lado, também atrapalha muito, né? Por exemplo, quem tem facilidade em lidar com esses equipamentos, tudo bem. Mas aqueles que não têm, encontram muita dificuldade. E aonde se apoiar? Procurar vocês? Como que é?
Então, aqueles que já estão acostumados, né, a fazer, acessar, se na questão da internet, de acessar os programas, para esses é fácil, né? Eles já têm senhas, já sabem como... Agora, muitas pessoas não têm acesso a esse meio de conseguir seus documentos. Então, acaba dificultando para eles essa situação. E ele busca o contador, ele sempre procura ajudar, ligar nesses locais. Até para auxiliar na questão de conseguir senha, para conseguir os documentos para fazer a declaração de imposto de renda, acaba precisando muito da ajuda, né, do contador para fazer.
Bom, e você falou aí, né, da dificuldade, né, muito estabelecimento funcionando em período reduzido, outro com número de funcionários reduzidos, a internet saturada, digamos assim, de tanta gente utilizando, tudo isso dificultou. Além dessa extensão do prazo que foi necessário, muita gente acaba esquecendo também, vai passando dado... Há tantos problemas que a gente tem enfrentado.
Sim, acabou dificultando, né, toda essa situação, e até o contribuinte acabou ficando na dúvida. Será que o contador está trabalhando? Será que ele vai atender? Liga, e tantas situações que acabou dificultando mesmo. Mas estão conseguindo fazer, sim. Agora, tem situações que ainda hoje muitas pessoas acabam deixando passar para ele ver se ele está obrigado ou não fazer a declaração, né? A gente observa, assim, que muitas pessoas ouvem alguns comentários de, principalmente funcionários do Estado, às vezes, ouvem alguém falar, o Estado ele já desconta, né, já é retido na fonte, você não precisa fazer a declaração. Essa semana mesmo a gente acabou vendo situações assim, de pessoas de há 4 anos já estando obrigadas a fazer a declaração e por ouvir isso acabou não fazendo. Então, se ele está dentro da obrigatoriedade, é o que ele tem que observar e ir atrás da documentação para fazer a declaração.
Obrigatoriedade. Sempre tem essa dúvida. Aqueles que são isentos, que receberam menos de R$ 28.559,70, não é obrigado, mas é bom fazer?
Sim, muitas vezes ele não atingiu esse limite de obrigatoriedade, mas às vezes ele tem imposto retido, né? Às vezes R$ 200, R$ 300 de imposto retido, porque ele não atingiu por ter começado a trabalhar, não ter trabalhado os 12 meses, ele tenha começado a trabalhar ali no mês de junho, julho, né? Os últimos meses do ano, ou no começo do ano, e ele teve imposto retido, mesmo ele não tendo atingido o limite de R$ 28.559,70. Então, ele pode fazer a declaração para receber de volta esse valor que foi retido.
Tá, mas aquele um que não tem, realmente não aconteceu nada disso, trabalhou, mas não teve, não ultrapassou esse limite, não é obrigado a fazer. Em que ponto que é bom ter a sua declaração de isento, por exemplo?
Quando ele, mesmo não estando obrigado a fazer, a Receita Federal hoje, ela está assim. Muitas vezes você precisa buscar uma situação no site da Receita, que você tem uma pendência no teu CPF, você precisa fazer um código de acesso para verificar essa pendência. E se você ficou 5 anos sem apresentar a declaração, você não consegue fazer esse código de acesso, porque a Receita não libera para você fazer o código. Então, mesmo ele não atingindo a obrigatoriedade, se ele fizer essa declaração, pelo menos um ano sim, um ano não, vai facilitar essa situação para ele criar esse código de acesso e buscar o que é essa pendência que ele tem no site da Receita.
E é muito simples fazer, né? Quem não atingiu, quem não tem restituição a receber, quer dizer, é muito simples, né?
É simples, a declaração é algo assim complicado quando a pessoa não tem muitas situações assim de patrimônio ou uma forma de trabalho que ela realiza, que tenha que justificar rendimentos. Então é simples de fazer a declaração, né? É lógico que cada caso é um caso. Tem declarações que são muito mais complicadas para fazer. Mas se ele é só nessa situação de fazer para ter essa facilidade de estar buscando informações no site da Receita, criar código de acesso, é bom ele fazer.
No caso de eu receber uma herança ou ter um imóvel, até que valor? No caso de imóvel, eu tenho que fazer a declaração. E no caso de uma herança, até que valor?
Quanto a patrimônio, né? Você pode ter um imóvel só, mas ele pode valer acima de R$ 300 mil. Então, o limite de patrimônio para fazer a declaração é de acima de R$ 300 mil. Se você tiver um imóvel que ele vale R$ 300 mil, você já está dentro da obrigatoriedade de fazer a declaração. Quanto à questão de transferência patrimonial, de herança, muitas pessoas nunca fizeram, mas precisa fazer. De repente tem uma situação de inventário. Ele recebe uma transferência patrimonial, mesmo que ou em algum bem ou em dinheiro que ultrapasse o limite de R$ 40 mil, ele está obrigado a fazer a declaração. E sempre lembrando assim, que não é porque você faz a declaração que você vai pagar imposto. Você vai fazer a sua declaração para cumprir com a sua obrigação e ficar regular perante a Receita. Porque como que a Receita vai saber se você está obrigado ou não? Nessas transferências patrimoniais, os cartórios, quando fazem o registro do inventário, quando faz as escrituras, eles mandam a informação para a Receita. Então, o seu CPF já está lá com todas as suas informações. Você pode até não saber que você está obrigado a entregar, mas a Receita já sabe que ela já recebeu a sua informação. Então, se você recebeu fez uma transferência patrimonial que foi feita, um inventário, você recebeu um valor acima de R$ 40 mil, você está dentro da obrigatoriedade de fazer.
No caso de um veículo, eu compro um veículo de 40 mil, ultrapasso os 28 mil. Eu tenho que necessariamente fazer alguma coisa nesse sentido para comprovar o porquê que eu comprei esse veículo? Como que é?
Não é porque você adquire um patrimônio nesse valor que você adquire um veículo ou qualquer outro bem que você pague acima de 40 mil reais, não é por isso que você está obrigada a fazer, desde que você tenha uma situação de você já tinha uma renda, que você foi acumulando uma renda para adquirir um bem nesse valor, né? Então não é isso que obriga você a fazer a declaração.
Antes da gente entrar propriamente naqueles que têm a obrigatoriedade, vamos falar também daqueles 3%, que é muito útil, né, às entidades aqui de Bandeirantes, e depois nós entramos propriamente dito naqueles que são obrigados a fazer.
Já há muitos anos, todas as pessoas que fazem a declaração no modelo completo, ele pode destinar 3% do imposto a pagar para o fundo da criança e do adolescente, que ele vai estar contribuindo, vai estar podendo acompanhar o trabalho que está sendo feito junto às instituições do seu município, né? Ele não está pagando nada mais de imposto, é o imposto que ele já tem que pagar, ele simplesmente vai destinar parte desse imposto para o fundo da criança e do adolescente. E aqui nós temos essas 5 entidades, né, que estão aptas a receber. Então você pode fazer a doação e escolher para qual entidade você quer doar. Na declaração propriamente você não escolhe, você precisa pegar o DARF, recolher e depois entregar uma cópia desse DARF para o responsável por essa instituição que você queira doar. Porque na declaração você não consegue fazer isso. Só lembrando as instituições, a gente tem a Usina da Cidadania, a APAI, o Acauem, a AMAS e o LAR Bezerra de Menezes. Então você pode escolher qualquer uma dessas entidades aí e entregar o comprovante do pagamento do DARF que você fez, que é 3% do imposto. E esse ano a gente tem uma novidade, que além de você doar para o fundo da criança e do adolescente, você pode doar também para os idosos. Os mesmos 3% que você doa para um, você pode doar para o outro também. Não vai interferir de você tirar de um para doar para o outro. Simplesmente vai abater no imposto que você tem a pagar. Em vez de você pagar como um imposto, você faz como uma doação para o fundo da criança e do adolescente ou do idoso.
Ou do idoso. Eu não posso fazer 3% para um e 3% para o idoso. Pode?
Pode. Eu me expressei errado. Não é ou para um ou para o outro. Você pode doar para os dois, para o fundo da criança e do adolescente e para o idoso. Os mesmos 3% que você doa para um, você pode doar para o outro.
No caso, o Lar São Vicente de Paulo de Bandeirantes, pode ser?
Na verdade, assim, Bandeirantes não está regulamentado para receber. Quando você preenche a declaração, já saem os municípios que estão aptos a receber essa doação. Então, aqui perto de nós temos Andirá, que está apto a receber. Então, você pode fazer a doação para o Fundo da Criança e do Adolescente e escolher o município de Andirá, que esse recurso, né, essa doação no Imposto de Renda, vai para o município de Andirá. Você vai estar ajudando aqui o município que é pertinho da gente.
Não, tem que ajudar, sim. Agora, o ano que vem, tem quase certeza disso, que a diretoria do Lar São Vicente de Paulo de Bandeirantes deve estar correndo atrás para regulamentar isso também. Mas para esse ano não é possível.
Não, para esse ano não, mas tomara que para o próximo ano, né, consiga regulamentar e a gente possa ajudar aqui no nosso município, onde a gente está mais próximo e acompanha aquilo que está sendo feito. Porque não adianta eu querer ajudar um município lá longe, eu nem sei o destino desse dinheiro, se realmente está sendo aplicado lá. Aqui não, aqui você conhece as pessoas que gerenciam esse dinheiro, sabe que são pessoas honestas e que está aplicando realmente ali. Então, tomara que se regulamente para que a gente possa fazer essa doação aqui no próximo ano.
Norma, só para deixar bem claro, essas entidades, a gente mudou esse ano para cá. Mas tem alguma afinidade com alguma entidade de outros locais? Pode fazer, escolher lá também, independente de estar morando lá ou não.
Sim, com certeza, né? Tem muitas pessoas que mudam de um município para outro, ele já está acostumado a acompanhar uma entidade daquele município, ele pode normalmente continuar fazendo a doação para onde ele já era acostumado, sem problema.
Assim como alguém que mudou daqui e gosta de alguma entidade aqui, de onde ele estiver, ele pode fazer para Bandeirantes também.
Sim, com certeza, né? Independente do lugar onde você está, a doação, você escolhe o município para onde você quer fazer a doação.
Bom, pelo que deu para perceber, eu acho que a maior reclamação não, a maior dificuldade que vocês contabilistas encontraram foi a dificuldade em documentação, é isso?
Sim, sempre foi essa, né? A gente acaba no último dia para entregar a declaração e a dificuldade de conseguir documentação. E esse ano foi mais difícil ainda, visto que muitos lugares não mandam mesmo o documento. Você vai atrás para pegar pela internet, de uma forma ou de outra, menos receber pelo correio, você não recebe mais.
Bom, vamos lá então, aqueles que são obrigados a fazer a declaração de imposto de renda.
Então, dentro da obrigatoriedade, o mais comum, assim, o que mais acaba pegando, né, que as pessoas ficam com o CPF bloqueado, depois paga a multa, é a questão desse limite de obrigatoriedade, que é os R$28.559,70, que é um valor muito pequeno, né, de renda, visto que já há muito tempo não se tem uma correção na tabela do imposto de renda. Então, esse é um valor muito pequeno e muitas pessoas acabam estando nessa obrigatoriedade. Então, observe seu comprovante de rendimento. Esse é o que mais mesmo pega as pessoas e leva a pagar multa. Depois tem a questão de rendimentos isentos, que é R$40.000. Às vezes a pessoa recebe pensão, né? Ela tem uma pensão e uma aposentadoria. E os dois rendimentos são isentos. Somando os dois, ele ultrapassa R$40.000, a pessoa está dentro da obrigatoriedade de apresentar a declaração. Questão do patrimônio, o limite de R$300.000 também não é um valor muito, muito grande. Um imóvel aí que você tem, um imóvel rural ou uma casa, dependendo da localização, duas, três imóveis aí que você tem na cidade, já atinge esses R$300.000. Então, você está dentro da obrigatoriedade. E a questão da atividade rural, né? Quem trabalha com atividade rural, não importa se ele trabalha como parceiro, se ele arrenda um imóvel, desde que ele tenha atingido o limite da receita bruta superior a R$142.798,50, ele está dentro da obrigatoriedade de fazer a declaração. Esses são os casos assim, mais comuns. Tem outros, mas isso é o que mais pegam as pessoas que às vezes estão um pouco sem buscar informação de saber se ele está obrigado ou não. Esses são os casos mais comuns.
Bom, e aí é claro, né, existe uma gama de contadores à disposição para você não só fazer, como também sanar dúvidas, aqueles de sua confiança.
Sim, com certeza, né? Na dúvida é melhor você ir esclarecer do que você deixar para a última hora, depois do prazo e tendo que pagar uma multa aí, que a multa mínima é de R$164,75. É a multa mínima que você vai pagar por não cumprir com essa obrigação.
Bom, você falou aí do quem é aposentado. O aposentado é isento? Tem uma faixa até que ele é isento. Passou daquele valor, não, né?
Sim, acima de 65 anos, ele tem um limite de isenção no rendimento de R$ 24.751. Se o rendimento dele ultrapassou esses R$ 24.751, ele já está dentro da obrigatoriedade. Vai isentar até esse valor. O que ultrapassar desse valor do rendimento de aposentadoria ou pensão, ele já está dentro da obrigatoriedade de fazer a declaração. Se o limite que for isento ultrapassar também os R$28.559,70.
Dia 30 é o prazo final, não há qualquer expectativa de prorrogação não, dado ao momento.
Sim, agora não tem mais prorrogação, né? O prazo final é esse e tem que cumprir ou pagar a multa depois.
Algo mais que você gostaria de destacar, inclusive da Associação dos Contabilistas? Fica à vontade, Norma.
Não, só agradecer aí a oportunidade, né, e parabenizar vocês, porque está sempre levando informação aí para o contribuinte. Ainda mais nessa situação, acaba ficando sem como ter que sair em alguns lugares para buscar informação. Então, ele ouvindo, né, isso aí, ele tem como saber se ele está obrigado ou não e deixar de estar pagando uma multa aí por não cumprir com a obrigação. Estamos sempre à disposição, sempre que for preciso, e aí que as pessoas, né, tiverem dúvida, procura um contador e vai buscar a informação.
Muito bem, tá aí, eu conversei com a presidente da Associação dos Contabilistas de Bandeirantes e Região, a Norma Aparecida de Almeida, falando sobre o prazo final para a declaração de imposto de renda. Nesta terça-feira, dia 30, hein? Não há mais prorrogação, até porque já foi prorrogado por 60 dias. Se você tem alguma dúvida, procure o seu contador de confiança. Falei aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.